Olá, Joel.
A Brenda, bom dia a você, bom dia ao nosso ouvinte.
A gente está chegando no final do ano e hoje nós temos um formato um pouco diferente aqui no Assunto é Política. Você que nos acompanha pelo YouTube também está assistindo aqui no nosso estúdio novo, que nós estamos ao vivo com uma convidada. Hoje a gente vai ter uma retrospectiva do Legislativo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, presidente da Câmara, vereadora Majô. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, Joel. A vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. É uma grande alegria estar com vocês, falando desse ano aí, que recordes foram batidos no nosso Legislativo, projetos de muita importância foram aprovados, para que a gente possa contribuir aí com o Maringá cada vez mais.
Vou passar a bola aqui para o dono da coluna, Joel. Vamos começar esse papo, então, relembrando alguns fatos desse ano, junto com a vereadora Majô.
Vamos lá, Brenda. A ideia é, de fato, fazer essa edição especial do Assunto é Política, uma coluna retrospectiva mesmo, mas com assuntos mais gerais. E, vereadora, obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui no estúdio da Rádio CBN. A gente sempre comenta, a política está tentando articular com assessoria e sempre existe vocês são muito solícitos em informações, às vezes eu dialogo até com a senhora mesmo, mas muito bom falar pessoalmente. Esse ano, como nós falávamos nos bastidores, vereadora, foi um ano muito especial para a senhora. A senhora já era uma liderança na cidade, vinculado a questões de empreendedorismo, já tinha se candidatado outras vezes, mas esse ano, de uma vez só, você chega à cadeira, né, obtém a cadeira de vereadora e também chega à presidência. Então foi um ano muito especial, um ano de muito trabalho, mas também um ano turbulento, um ano que foi difícil. Até mesmo o seu direcionamento à cadeira veio de um processo complexo, lá que teve a cassação do presidente Mário Sokal sobre aquela ação popular impetrada pelo ex-deputado, ex-vereador Homero Marchesi, que o STF deu um entendimento. E ali, no momento da sua eleição, teve uma eleição muito unânime, uma base muito coesa. Você trazia e traz a bandeira da mulher, a primeira vereadora presidente da Câmara de Vereadores, isso é um marco histórico para a Casa de Leis em Maringá, a bandeira do empreendedorismo, da juventude, do diálogo, mas de lá para cá, parte dessa base se dissolveu de alguma forma, tivemos alguns problemas, algumas votações polêmicas, mas avanços. Então, minha pergunta é no sentido desse balanço geral, de avanços, desafios, conquistas e também polêmicas, coisas que você prospecta para o ano que vem.
Bom, João, obrigada pela oportunidade de falar por esse ano, né, que nós passamos aqui em Maringá. Eu venho do esporte, né, Joel? Então, eu sou muito movida a desafios, né? Está sempre se desafiando a fazer melhor e ser melhor, né? Sempre a cada dia. E foram 12 anos, desde a primeira vez que eu saí candidata a vereadora, até quando eu me elegi vereadora. Foram quatro candidaturas, né, até ter o êxito no ano de 2024. E nesse meio tempo, Joel, eu me preparei muito para estar na posição que eu estou. Fiz pós-graduação em administração pública, né, tenho mestrado, graduação, né, tudo voltado para políticas públicas de maneira geral. Então foram anos de preparo para poder exercer um bom mandato. Estava aqui em Maringá, quando me elegi vereadora, a gente foi para a eleição da mesa diretora, nós estávamos há 10 anos sem nenhuma mulher sentar à mesa diretiva dos trabalhos de Maringá. Olha só que coisa importante, né? E esse ano nós tivemos a maior bancada feminina da história do Legislativo de Maringá, que, aliás, nós completamos 73 anos de Legislativo Municipal de Maringá essa semana. Elegemos a maior bancada feminina da história. Então, eu conversando com... Assim que acabou a eleição, Joel, já começam essas tratativas, né, para a eleição da mesa. E já fui começar a conversar com os vereadores, almoçar com os vereadores e pedindo voto, pedindo a oportunidade de estar na mesa. Fui eleita como primeira secretária. Aí houveram algumas alterações no Legislativo Municipal, né, por conta do processo que você já bem comentou, e tivemos uma nova eleição. O meu planejamento, Joel, era sair para a presidência no segundo biênio, né, isso estava no meu planejamento pessoal, né, nas minhas metas, nos meus objetivos pessoais. E acabamos que antecipando isso. Claro que foi uma construção conjunta, uma base sólida, como você bem já colocou. Tem o apoio do meu grupo político, do prefeito Silvio Barros, do prefeito Ricardo Barros. O PP tem a maior bancada do Legislativo aqui de Maringá. E nós tivemos aí, então, a eleição com 18 vereadores dos 23 para presidente da Câmara. E nós tivemos um ano com bastante produtividade na Câmara Municipal, né? Nós tivemos mais de 7 mil protocolos de projetos, de lei, de requerimentos, de indicação, um número muito superior ao que nós tivemos nos últimos anos. Claro que isso dá também aumento no número de vereadores, né? Que nós tivemos esse ano, pela primeira vez, 23 vereadores. Então, está tudo muito novo para a Câmara Municipal, para os servidores, para a demanda de trabalho como um todo. E nós tivemos mais de 600 projetos de lei complementar e ordinária, né? Dessa produtividade desse ano. Então foi um ano aí de muito trabalho aqui em Maringá, bastante desafio, e eu pessoalmente gosto do desafio e considero aí que nós conseguimos com muito trabalho, com o apoio da nossa base que continua sólida na Câmara Municipal, poder entregar esse resultado para Maringá.
Vou aproveitar essa sua deixa falando sobre desafios, presidente, porque assumir a presidência da Câmara é assumir também muitas vezes o papel de falar em nome da Câmara em situações polêmicas. E nós tivemos várias polêmicas esse ano, né, Joel?
Exatamente, Brenda. E era exatamente esse gancho que eu ia usar, presidente, pelo seguinte. Nós tivemos as gestões passadas, sobretudo do ex-presidente Mário Socal, que é uma gestão muito marcada pelo princípio da economicidade, um dos pilares da gestão pública. Só que esse ano houve necessidade de uma readequação, uma reacomodação logística, orçamentária, visto a transição de 15 para 23 vereadores. Então, nós tivemos aumento de assessores, novos cargos comissionados. Há uma crítica de que a Câmara foi perdulária nesse primeiro ano de gestão. A senhora se defende no sentido de dizer que houve a necessidade dessa readequação. Como que a senhora responde ainda para esclarecer todas essas polêmicas sobre a necessidade desses ajustes orçamentários da Câmara?
Vou só complementar antes, porque a mudança envolveu inclusive a parte física, né? Foi necessário adequar a Câmara para caber todo mundo, né?
Eu entendo a pergunta, acho muito importante a gente poder esclarecer para as pessoas aqui. Economicidade não é um princípio da administração pública. A eficiência e a transparência é. E por muitas vezes a gente vem com gestões que são pautadas em evitar-se o investimento no setor público. E eu estou aqui para investir em resultado para o setor público. Olha só, Joel, nós tínhamos setores da Câmara, como o audiovisual, que não tinha a assinatura de softwares para poder fazer assinaturas, para fazer produção gráfica, para poder fazer edição de vídeos da Câmara Municipal. É uma economia? É uma economia. Mas eu vejo isso como investimento, como ferramenta de trabalho para a Câmara. Nós não tínhamos um BI, que é um Business Intelligence, para poder acompanhar a execução orçamentária da Câmara. Não ter é uma economicidade, e ter eu vejo como um investimento para poder auxiliar a gestão de contratos, né, para poder acompanhar o dia a dia. Outro ponto também que eu acho importante a gente dizer, por exemplo, uniforme dos servidores, desde 2020, se não me engano, foi a última vez que foi feito, pessoal operacional. Não fazer é uma economicidade, mas fazer é um investimento para o servidor que está lá, em estrutura. A gente tem um servidor aqui, vou até dar o exemplo, um terceiro que todos os dias ele tinha que varrer a calçada da Câmara, ficava 2 horas varrendo todos os dias a calçada da Câmara. Não ter um soprador ou estar há anos quebrado é uma economicidade, mas investir em um soprador elétrico que vai garantir em tempo e qualidade do trabalho prestado é um investimento, e esse é meu entendimento. Eu venho com uma visão jovem, diferente, empreendedorismo é a minha bandeira, então eu venho com os preceitos da iniciativa privada, e nós vamos investir o que precisar ser investido para garantir principalmente a qualidade do serviço prestado na Câmara Municipal. Nós somos, Joel, o poder legislativo da cidade de Maringá. Nós somos um poder independente do Executivo e nós rodamos o orçamento com apenas 5% do que tudo que a Prefeitura arrecada. E mesmo, e vocês têm direito, e mesmo assim a gente não utiliza. Desse para o ano que vem vai dar 3,9%. A gente poderia ainda investir mais no Legislativo Maringaense com softwares. Fizemos uma contratação, Joel, para a primeira IA na Câmara Municipal para ajudar o setor de jornalismo, de clipping da Câmara, que não existia. Não ter é uma economicidade. Ter, eu vejo como um investimento. Porque nós tínhamos uma servidora que ficava todos os dias rodando os sites da Câmara, procurando o clipping, que isso é uma prática rotineira e tem que acontecer mesmo, só que ela não conseguia acompanhar tudo. Agora a gente tem uma IA que faz esse monitoramento, já manda o corte do programa, já manda o minuto do programa, faz um relatório geral. Não ter é uma economia, mas ter é um investimento. E também nós estamos dando as ferramentas para o servidor. Instalamos um grupo de trabalho junto principalmente com o setor da DAL, que é a parte de assuntos legislativos, assistência legislativa, que é o coração da nossa casa, Joel. E nós temos, já identifiquei nos primeiros 3 meses que eu estava presidente, nós tivemos 4 problemas com nomenclaturas de próprios públicos, que era o mesmo prédio com 4 nomes diferentes. Porque nós temos 73 anos de história. E nós precisamos evoluir e inovar na forma de pesquisa de arquivo, por exemplo. Quando a gente faz uma pesquisa por palavra-chave, se a gente tem o nome de um prédio público, às vezes que é um prédio, um salão comunitário, e na legislatura passada utilizou o prédio salão comunitário, lá atrás usou espaço comunitário, ou agora vão propor um equipamento comunitário, ele não entende que é o mesmo local. Então, nós determinamos a instalação de um grupo de trabalho para identificar quais são os potenciais locais que nós temos para automação de processos. Tem muitos processos na Câmara que nós precisamos subir, né, colocar no sistema, fazer upload de um documento no SEI e o mesmo documento no SAPL. Não há integração entre os sistemas. Nós precisamos, muitas vezes, fazer essas pesquisas, que poderia ser uma IA, que seria a busca por contexto e não por palavra-chave, que vai diminuir as falhas e vai facilitar o trabalho para o servidor. Não ter esses avanços é uma economia, mas ter é um investimento. E eu estou aqui para dar esse ar de inovação, esse ar tecnológico, de modernização, e poder levar para o maringaense o melhor que nós podemos do poder legislativo municipal.
Para além da questão administrativa e de gestão, principalmente para quem acompanha, para a população, o trabalho da Câmara está muito ligado aos projetos que são apresentados ao longo do ano. Joel, vamos ponderar, a gente tem um tempo curto, infelizmente, para falar sobre tudo, mas sobre esses principais projetos, então, a seu ver, e que vale a pena a gente comentar, até sobre a atuação da Câmara, né, dos vereadores. A gente está tendo um legislativo produtivo no sentido de projetos que trazem realmente diferença ao dia a dia do maringaense? Acho que essa é também uma questão que vale levantar, né?
Com certeza. E nesse sentido, Brenda, perguntar para a presidente Majô, tivemos votações importantes, como a senhora mesmo colocou. Eu julgo uma das votações mais importantes, presidente, essa questão da adequação da Guarda Municipal. Segundo pesquisa da Genial Quest, a última, que revelou ali a questão do Flávio Bolsonaro frente ao Lula, revelou também que a maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública, é a questão da violência. E teve essa readequação, esse aumento recente, já tinha o Maringá Mais Segura, que foi lançado no começo do ano, e cada vez mais a Guarda tem sido uma força auxiliar às forças de segurança. Mas, para além dessas pautas que, digamos, são consensuais, unânimes, tivemos outras pautas polêmicas, como o aumento de 30% do IPTU, tivemos também a questão da reforma da Previdência, que gerou toda uma discussão. Muitas pessoas questionam, observadores políticos e até alguns segmentos da cidade, não necessariamente o mérito técnico, até não dá tempo da gente entrar no mérito técnico dessas questões mais polêmicas, mas as reuniões extraordinárias e uma suposta falta de diálogo, de um debate muito, muito exíguo, assim, muito curto, acerca de decisões importantes. Então, fica o espaço para a senhora falar desses principais projetos que foram aprovados.
Os pontos que você pontuou, Joel, foram projetos de autoria do Poder Executivo, que a Câmara de Vereadores aprecia, né, a proposta do Executivo. Sobre a questão do IPTU, para a gente dizer que não foi um aumento do IPTU, foi uma diminuição do desconto do IPTU. Então, quando a gente recebe o carnê, né, na nossa casa, a gente vê lá o valor venal. O valor venal, ninguém venderia o seu imóvel no valor que está estipulado no valor venal do seu imóvel que está no IPTU. E assim, nesse valor que já está abaixo de mercado, aplicava-se um redutor de 40% nesse valor, para daí sim se calcular o IPTU. O que a prefeitura propôs foi diminuir esse desconto do valor que está abaixo do mercado. E o porquê que a prefeitura propôs isso? Bom, todos que nós que elegemos o Silvio Barros, e eu votei no Silvio Barros, é porque a gente confia, a gente acredita e a gente entende a responsabilidade que o gestor público tem. Por muitas vezes e por muito tempo, a gente teve gestores que estavam preocupados com a sua popularidade e não faziam o que precisava ser feito. Por exemplo, a planta genérica de Maringá não é atualizada há mais de 8 anos, sendo que há uma recomendação expressa do Tribunal de Contas determinando que isso precisa ser feito. Então, ser gestor público, estar no cargo público, demanda tomar medidas que são muitas vezes impopulares, mas que são precisas ser tomadas. O porquê que o prefeito mandou isso para a Câmara? No final do ano, agora em setembro, se eu não me engano, o orçamento da Câmara, da Prefeitura, estava 100% concluído. 100%. Estava todas as suas... a LOA estava determinada, apesar de não ter sido votada, já estava toda definida. E o governador... Ele isentou o IPVA, né, de mais de 40%, que foi excelente para a cidade. Só que o IPVA é uma fonte muito importante de arrecadação do município. Então, olha só, a prefeitura ia ser impactada com mais de 100 milhões de reais de perda no seu orçamento, que já estava fechado. Outro sim, a prefeitura também ia acarretar com uma perda no imposto de renda, com a isenção de 5 mil reais, também ia resultar em uma perda de arrecadação. Um outro sim, também, com a reforma da tributária, nós temos uma expectativa de perder 300 milhões de reais no ano, a partir do ano que vai se valer a reforma da Previdência. Então, a reforma tributária, perdão. Portanto, o orçamento de 2026, que já estava fechado, e o dinheiro público, ele é definido. Certo? A gente estima a receita e a gente fixa a despesa. E estava tudo determinado. De repente, a gente tem um buraco aí de 150 milhões de reais no orçamento. Vai tirar da onde para colocar onde, Joel? Então, o gestor tem que tomar a decisão que muitas vezes são difíceis, mas que precisa ser feito. O cobertor é curto. Se a gente puxa o cobertor, os pés ficam de fora. Então, o prefeito Silvio Barros, a gestão, entendeu que o menos doloso e o menos injusto era diminuir o desconto sobre um valor que já está abaixo de mercado. Então, foi isso que o prefeito apresentou para a Câmara e nós entendemos que realmente era o que precisava ser feito naquele momento para garantir que a gente continue tendo avanços na saúde, como tivemos esse ano. Só o Hospital da Criança já foi em 4 inaugurações esse ano, que estava pronto o hospital, mas estava lá em desuso. Equipamentos, por muitas vezes, acredito que até alguns poderiam ter sido perdido até a validade da sua garantia quando se compra, porque estava fechado lá dentro, parado. E nós já fomos em 4 inaugurações esse ano. E estruturalmente, a cidade de Maringá, escolas, mais de 100 escolas com problemas estruturais graves. Teve escolas que precisaram ser tiradas os alunos, colocados em outro local, porque não foi feita limpeza de calha. Problemas graves de chover dentro, a UPA chovendo dentro de consultório. Então a prefeitura precisou investir nisso. E são coisas que a gente precisa publicizar isso para as pessoas saberem qual é a realidade da prefeitura. É importante a gente dizer esses pontos, né? Então, a prefeitura propôs e nós acatamos por entendermos isso e por a gente estar perto das pessoas vendo a realidade. Se a gente não aprovasse, Joel, nós teríamos que tirar de algum lugar. E iria tirar da onde?
E com esse questionamento, a gente gostaria de continuar essa conversa. Ainda há muito a se falar. A gente teve um ano inteiro de trabalho, né, falando sobre esse trabalho do Legislativo, mas nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Quero agradecer a vereadora Majô pela presença aqui conosco.
É uma grande satisfação conversar com vocês. Obrigada, Joel. Obrigada, Brenda. Faço convite a todos que estão assistindo. Acompanhe as redes sociais. Meu Instagram é o Majô Maringá. Não é Majô e não é Major, é Majô. M-A-J-O, Majô Maringá. Lá vocês vão ver os projetos que nós já aprovamos de minha autoria, desburocratização de alvará, contratação de MEIs pela prefeitura, a possibilidade agora da prefeitura poder contratar material escolar, uniforme escolar do comércio local, o Maringá em Festa, que permite a cessão de espaços públicos para exploração privada, desonerando o poder público. Então, muitos projetos de suma importância de minha autoria já foram aprovados. Eu faço convite para vocês acompanharem e, se possível, voltar uma outra vez para poder falar um pouquinho sobre eles.
É isso. Ano que vem, com certeza, o espaço segue aberto aqui.
Solista e aberto. A nossa conversa, temas muito produtivos e muito relevantes para a população de Maringá, para o nosso ouvinte, mas a gente vai adequando isso e teremos um ano que vem de muito trabalho, né, vereadora? Com certeza teremos oportunidades de conversa aqui na rádio. Obrigado.
E amanhã, na coluna, o assunto é política, tem mais retrospectiva, dessa vez falando sobre executivo. A gente recebe o prefeito Silvio Barros. Agora são 10 horas e 32 minutos.